positivos do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social e que em 2026 o mesmo não só não está esgotado como era previsto em 2015, como passará a ter uma previsão de 48 mil milhões de euros. Outros quiseram ir para além da Troika, cortando as pensões. O Partido Socialista aumenta as pensões, garante aos atuais e futuros pensionistas o direito às suas pensões de reforma, aumentando os saldos da Segurança Social para além do que era esperado e exigido. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, a palavra à Sra. Deputada Carla Castro.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e agradeço em especial também aos senhores peticionários aqui presentes. Debate hoje em plenário um tema que já devia, em boa verdade, era estar resolvido e trata sobre a equidade na atribuição do complemento excepcional a todos os pensionistas. Em relação às iniciativas que aqui estão hoje presentes, há essencialmente duas ordens de razões que consideramos que são bastante pertinentes para serem trazidas aqui em plenário. Em primeiro, é de notar que as medidas que aqui estão não dizem respeito em si mesmo, às opções iniciais do Governo, mas sim à exclusão de pensionistas inseridos em fundos de pensões privados e pensionistas não residentes em Portugal. Ou seja, é um atentado, desde logo, do ponto de vista constitucional, e já se abordou, inclusivamente aqui hoje, o conceito da universalidade. E depois, quando se procede a um tema político desta envergadura, nós temos de olhar para um sistema como um todo. E não são umas medidas para uns, umas medidas para outros, excluir entidades, excluir pessoas com critérios, obviamente, incompreensíveis e injustos. E repare-se, permitam-me esta nota, que até o PCP refere, e cito, incluir os pensionistas sejam pagos por fundos de pensões, que é de elementar a justiça. Em segundo lugar, temos outra aberração, que é quando se trata de fazer cortes, o Governo não se esquece de fazer cortes a todos, mas quando é para devolver dinheiro aos contribuintes ou aos pensionistas, aí já não há problema em excluir. Esta situação já não é nova, adensa-se sempre o desgoverno que aqui vivemos, e relembremos aqui a cronologia desta situação dos bancários reformados, objeto da petição que deu origem ao agendamento, porque vale a pena falar nisto. Em janeiro é anunciado um acordo, portanto, acordo tripartido entre sindicatos, bancos e governo, para que os bancários recebam essa componente, acordo que valeria apenas para os bancários e não para todos os outros excluídos. Depois, foi preciso mais um mês para o governo assinar o dito acordo. A verdade é que passa março, chegamos a abril e temos mais 2 meses e o diploma por publicar. O que é que acontece? A 27 de abril, ou seja, na semana passada, já com este agendamento feito, o Conselho de Ministros aprova um decreto-lei. Muito bem. Primeiro, o que é preciso ainda? Pagar, fazer a transferência, que o dinheiro efetivamente seja transferido. E segundo, eu ouvi aqui comentários à parte a dizer ainda está em prazo, mas não está em prazo, está atrasado desde outubro, passaram 8 meses. Isto é a retificação de uma situação, não está a prazo. Portanto, termino a perguntar. Famílias primeiro, direitos, Estado como pessoa de bem, governo a governar, 4 perguntas, 4 respostas iguais. Não. Não é este o único caso de erros e omissões, não é o único caso de falta integrada de visão da segurança social, problemas nas fórmulas, critérios de atribuição atentatórios de direitos como estes, problemas de articulação com a Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores, profissionais liberais sem verdadeiras opções. Precisávamos de uma visão global, o Governo não a tem. E, mais uma vez, precisávamos de uma reforma e o Governo não a faz. O que é preciso mais para que se perceba tudo isto? Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Castro. Para uma intervenção, a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Uma saudação especial aos peticionários que nos alertam para um problema importante, que é o de que nem toda a gente foi coberta pelo complemento extraordinário de pensões, nomeadamente trabalhadores que contribuíram por outros sistemas que não o da Segurança Social, e que é da mais elementar justiça que possam receber o seu dinheiro e que, aliás, como foi dito ainda agora, já vem atrasado. Há várias iniciativas neste sentido por parte de partidos que acompanham a justiça desta pretensão. O que gostaria de dizer aos senhores peticionários e também a todos os colegas deputados e deputadas aqui no hemiciclo é que o LIVRE não inviabilizará nenhuma e acompanhará as que forem necessárias para fazer caminho no sentido da justiça que é devida a estes peticionários, a estes trabalhadores do setor dos bancários que, tendo contribuído, não receberam aquilo a que os outros pensionistas tiveram direito a receber. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Nós é que agradecemos a prontidão da sua intervenção. Sendo assim, penso que este debate podemos dá-lo como concluído. E sendo assim, agradeço a presença das senhoras e dos senhores peticionários. Foi para nós uma honra tê-los connosco esta tarde. E encerramos este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo anúncios a fazer, passo a anunciar a agenda da amanhã, dia 5 de maio. Tem 5 pontos a nossa agenda amanhã. O primeiro é um projeto de lei número 606/15 do Checa, que altera a lei de bases da habitação, arrasta projetos de lei, 3 projetos de lei. O segundo ponto da ordem de trabalhos é o projeto de lei número 651/15 da Iniciativa Liberal, isenção de imposto de selo relativo a empréstimos, arrasta também vários projetos de lei. O terceiro ponto da ordem de trabalhos é o projeto de lei número 664/15 do Bloco de Esquerda, que arrasta 2 projetos de lei. O quarto ponto da ordem de trabalhos é a petição número 24/15, da iniciativa de Cláudia Sofia da Costa Narciso Labrujo e outros, pelo fim da empresa intermunicipal de Águas do Alto Minho, que arrasta 2 projetos de resolução. E, finalmente, as votações regimentais. A todas e a todos os senhores deputados, desejo uma boa tarde e uma continuação de um bom dia e até amanhã.